Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 45, chegando nesta segunda-feira, depois de um breve recesso derivado da festa de carnaval. Eu sou Paulo Júnior, tudo bem, Leandro e a mim?
Dale, derivado, você tá bom?
Tô bem. E aí?
Um pouquinho de atraso, pedimos desculpas ao ouvinte fiel que está ao vivo nos ouvindo, porque a chuva em São Paulo é severa.
E é uma boa desculpa sempre, né? Tô brincando, Bruno Bonsante não tem desculpa.
Bruno Bonsante demorou 10 minutos pra escrever o recibo.
Se ele se atrasou um pouquinho é porque a chuva tava pesadíssima, tudo bem?
Tudo bem com vocês.
Tudo bom, ótimo.
Primeiro programa pós-carnaval.
Tudo muito bem.
Muitos blocos vocês pularam aí? Não,
nem tanto.
Não?
Meu humor não permite tamanha euforia.
Carnaval na Netflix.
E o que, que você acha de quem fala na quinta-feira? Feliz Ano Novo!
Eu acho meio besta.
Acho também. Tudo bem, Felipe Lobo?
Eu acho meio babaca mesmo. Mas... Boa noite, amigos.
Tô trabalhando já há um mês e meio, né?
Eu tava trabalhando no dia 31, no dia 1º, então o nego que acho que começou o ano agora não sabe o que é trabalhar.
Meu melhor dia 1º é quando eu trabalhava num jornal lá no ABC e eu cobri a posse do prefeito de São Caetano às 8 da manhã.
Dia 1º.
Do dia 1º.
Que delícia.
É sempre muito bom.
Bom, a gente tem rodada, né? Tem campeonato inglês, às vezes tem campeonato espanhol, então... E essa semana começa aí Libertadores, começa o mata-mata da Champions League, então tem bastante coisa aí, né, pra acontecer. A gente até atualizou a programação de TV hoje na Trivela, está gordíssima. Nós temos, além de Libertadores e Champions League, tem alguns estaduais... Tem a Primeira Liga, que também tem jogos essa semana. Tem Copa do Nordeste, muitos jogos que já começou nesse fim de semana e já tem jogo no meio de semana também na Copa do Nordeste. Então, bastante coisa aí. Pra quem gosta de futebol, começa a esquentar.
Eu não sei o que seria da minha vida adolescente com tanto canal, viu, Felipe Lobo? Porque
difícil.
Voltava da escola, tinha um jogo, né, pra assistir. O preferido lá da Champions, o escolhido... Agora tá uma loucura.
Você já se deparou com Setúbal e Arouca passando em dois canais ao mesmo tempo?
Eu tenho a impressão que isso acontece alguns sábados. Por aí.
Muito louco.
Na verdade, quando eu era moleque, tinha dois jogos da Champions. Passava um no horário certo e eles não falavam o resultado do jogo que eles iam passar logo
pois
em seguida.
É.
Ainda não era... A internet ainda não estava tão difundida.
A era da internet, né?
Um advento tão popular assim.
Não tinha aplicativo, né?
Não tinha aplicativo, não tinha
celular pra falar.
A rede social era o Orkut, o MSN. Dava pra você se blindar e ver o jogo como se ele fosse ao vivo.
Leandro e a mim ainda faz isso. Você vai falar com ele às vezes, meia-noite, ele fala, não fala quanto foi o jogo. Que eu botei pra gravar e não quero saber. Ele consegue entrar numa bolha.
Consegue?
Não saber.
Passo batido pelo meu porteiro, porque o meu porteiro ele é o
reloginho!
Ele fala do último jogo do Palmeiras e o próximo, né? Mas pelo menos de NBA e coisas do tipo, ele não me dá spoiler.
Vamos começar falando de alguns destaques da Trivela. Primeiro, a censura na faixa da torcida do Corinthians. O jogo do Corinthians... contra o São Paulo, claro, dentro de campo marcado por mais uma vitória corintiana nessa sequência em que os São Paulinos não têm tido sucesso jogando em Itaquera, no novo estádio do rival, mas também marcado por uma situação, no mínimo, curiosa. O árbitro exigiu do capitão que ele atravesse o campo e peça para sua torcida baixar as faixas. Que coisa, não?
Não, o mais impressionante é que a TV não mostrou, né? Pra quem tava vendo na Globo, por exemplo...
A Band também não.
Você não sabia o que ia acontecer. Isso passou absolutamente batido. Na Globo, o único momento que você viu que era possível ver as faixas de protesto foi no segundo tempo, no lance do gol do Iago, que foi um escanteio e que foi cobrado ali do lado direito do ataque do Corinthians... era exatamente ali que fica a torcida do Corinthians, atrás daquele gol. E aí, naquele momento, apareceu na Globo as faixas, porque era impossível não mostrar, porque você tinha que mostrar o escanteio. E foi o único momento, mas nem foi citado, né? Só foi falado em um determinado momento. E isso, pra quem não tava acompanhando, quem não tava com, sei lá, pra quem não é doente mental igual a gente que vê o jogo e ainda acompanha ao vivo e não sei o quê, não via que tava. O repórter só falou que o juiz mandou o capitão lá e tal. E
tirar umas faixas.
Umas faixas.
Protesto, né? Como se...
Mas não falou nada sobre o que era tal. E é bastante importante esse protesto, porque é um protesto já antigo da torcida do Corinthians e não só da Gaviões, que falava de preço de ingresso, que é uma coisa que desde a inauguração da Arena Corinthians, a torcida, ou pelo menos uma parte dela, reclama de forma muito contundente que os preços estão excluindo as pessoas. Falou sobre o Globo, o futebol ser refém da Globo, que também a gente sabe que acontece, a Globo basicamente organiza os campeonatos daqui, né?
E também do Fernando Capez,
e também,
né?
Que do Fernando
Capez, foi o promotor que correu atrás das organizadas. A faixa, quem criminalizou
as organizadas,
quem,
né?
Quem vai punir o ladrão da merenda? Eu achei maravilhosa essa frase. Dá pra fazer, compor um álbum com essa frase. Assim,
ele foi acusado, livro, né? Pra quem não viu, o Fernando Capez, ex-promotor do Ministério Público.
De fraude na merenda.
Famoso por proibir bandeiras, proibir várias coisas nos estádios que ainda estão... são medidas que ainda valem, né? A gente ainda sente esse efeito. E ele foi acusado, ainda ele é suspeito de ter desviado dinheiro ou ter recebido propina de um esquema que desviava dinheiro de merendas escolares.
Ele tem o nome citado, mas ele ainda se defende da
Ele diz que não tem nada a ver com isso. Até tem uma entrevista hoje dele no Estadão falando... ele até usa uma expressão, né? Estão abrindo a minha pele com um abridor de latas. Uma coisa dramática, né?
A Gaviões, ela esse ano, ela, pelo menos nesse começo, ela tá claramente combativa. Porque na Copinha ela foi num jogo com sinalizadores e essas coisas proibidas.
E com, intencionalmente.
Eles sabiam que ia estar proibido, queriam ser punidos. E no meio do ano, no meio da semana, contra o Capivariano, também levaram faixas de protesto.
E o pau comeu,
torcida,
né?
Brigaram com a polícia, o pau comeu.
A polícia foi pra cima.
E dessa vez levaram de novo. Lembrando que, assim, antes do árbitro mandar tirar as faixas, a polícia já tinha impedido que a torcida entrasse com algumas faixas. Algumas nem de protesto. Coisas
algumas
como
de provocação
pra torcida do São Paulo. Que é uma coisa meio absurda, que você não possa entrar com uma faixa de provocação.
As pessoas estão levando a sério, a polícia pelo menos está levando a sério, quando a gente fala brincando de polícia do Twitter, né? Polícia ideológica, polícia de sommelier de protesto. Pois a polícia acho que levou isso a sério, achou que isso é o papel dela mesmo. Claro, a gente está brincando, mas evidentemente não sai do policial que está lá. Isso sai de uma orientação...
Da mesma maneira que não sai do árbitro também, né?
Muitas vezes não sai do árbitro.
De uma orientação por cima. A não ser quando os árbitros eles mesmos protestam. Aí não tem problema, né?
Mas o Corinthians não pôde entrar com referências ao 7-1 contra o Santos. Sim. E não pôde entrar com referências ao 6-1 contra o São Paulo. O que é absolutamente natural.
Agora,
faz parte do jogo.
O alvo dos protestos da Gaviões é claramente a elitização, né? Porque... todos ali citados, tanto Rede Globo, Fernando Capez,
Federação Paulista,
CBF, ingressos caros, que aí é uma
diretoria do Corinthians.
A própria diretoria do Corinthians, são instituições ali que estão trabalhando para que o estádio seja cada vez mais elitizado, para cada vez essas torcidas organizadas tenham menos espaço, né?
E você então, leu uma frase do Sócrates, que acho que tem muito a ver com esse...
uma entrevista que ele deu em 2010, que é... imagina essa Gaviões da Fiel ficar politizada.
Imagina se as torcidas organizadas forem politizadas.
Eles têm uma força muito grande, eles têm um palco muito grande, né? Eles têm um poder de mobilização e um palco que é espetacular. Então, realmente, eu imagino que o sistema tenha muito medo disso. E assim, eu não consigo entender como é que acontece uma coisa dessa, porque a polícia retira uma faixa, aí ela dá a explicação, mas nós estamos retirando com base nesse artigo. Só que esse artigo, ele não tem nada a ver com a faixa. O artigo é linguagem ofensiva, linguagem não sei o quê.
Basicamente, o artigo, assim, ele se enquadra quando são casos de homofobia,
de racismo, que aí tá
de
certo,
discriminação,
né?
Discurso de ódio.
Agora, você não consegue enquadrar na interpretação daquele artigo uma faixa dizendo ingressos caros. não tem nada de ofensivo nisso. Futebol refém da Rede Globo. Ali é manifestação política, é protestos, né? É protestos que a gente deveria estar livre. Só que assim, quem vai punir o ladrão da merenda, né? Quem que vai impedir a polícia militar de fazer o que ela quer? Quem que vai fazer essas coisas? Ninguém faz nada, né? A polícia faz o que quiser.
E o Felipe, não sei se pronunciou sobre isso. Pelo menos não vi nada.
Acho que não.
Não sei também se...
Era um pouco difícil pra ele também.
Era um pouco difícil, mas assim, você então, é o capitão do Corinthians também, né?
Então, mas é que eu acho que ali não dá nem pra falar muito sobre a postura, porque eu não sei nem se ele tava muito ligado nisso.
Talvez não, com certeza. Pode estar.
Tava ligado no jogo.
Ainda mais sendo. Foi a primeira vez que ele foi capitão do Corinthians, né? Então acho que ele devia estar preocupado. Aliás, pra falar de jogo, já que a gente falou de jogo, uma das melhores, se não a melhor atuação do Felipe com a camisa do Corinthians. Pensar que no começo do ano passado ele era escorraçado pela torcida e fez uma atuação contra o Caleri que foi muito provocador, um jogador difícil de ser marcado porque ele é bom e ele é provocador, ele briga, ele disputa no corpo, é um jogador difícil de ser marcado e o Felipe não ficou tranquilo o jogo inteiro, aguentou todas as provocações, ganhou no corpo quando o Caleri tentou se impor fisicamente, então foi uma atuação grande. Acho que não é o papel dele, o ideal, acho que pensando no papel de capitão do Corinthians, ele poderia falar, árbitro, isso é problema seu, não é problema meu.
Pois é.
Só que aí o que o árbitro considerando, vai dar um amarelo pra ele.
É bem possível, né?
No Brasil é desse jeito, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado você não podia fazer abrir os braços pro árbitro que você era punindo o cartão amarelo. Então eu acho que assim, ele não é politizado, né? Se por exemplo, se o capitão do Corinthians fosse o Paulo André, como já foi algumas vezes, talvez a postura fosse outra. Mas aí ele já não é um jogador politizado. Sendo capitão do Corinthians pela primeira vez. Uma coisa que acontece de repente. Cobrar que ele, naquele momento, ele tivesse dado o clique de falar do não, eu vou começar a ser politizado agora. Acho que é um pouco demais de pedir para um jogador que ainda é jovem, né, também.
Trivella também falou sobre o pênalti. O pênalti nasceu há 125 anos. Que loucura, hein? Como é que era a vida sem pênalti?
Pois
acho
é.
Dava falta se...
Não,
como é que era a vida sem pênalti? O Rogério Ceni teria menos gols.
Eu não sei o que seria da vida gols, sem pênalti. Mas
não,
enfim.
Não tinha nem grande área, né? No momento que surgiu o pênalti, não existia grande área. É muito doido isso.
Era
né?
Pertinho ali, caiu pertinho.
Era. Até usando aqui, o texto é do Leandro Stein, pra você que tá ouvindo. O texto chama Como Nasceu o Pênalti. Aí, há 125 anos, aconteceu a polêmica que foi mãe de todas as cobranças.
Será que foi por isso que o Barcelona cobrou daquele jeito? Pra, tipo,
homenagear o pênalti?
Com certeza, com certeza.
Certamente pensado
o
nisso.
O Messi tá sempre de olho nas efemérides.
Então, só pra dar uma canja do texto que você tá ouvindo, pode ir lá e ler com detalhes, mas surgiu em 1890. Foi idealizado pelo goleiro William McCroom e era conhecido antes como Movimento Irlandês. A intenção era, é meio óbvia, prevenir as ações deliberadas que pudessem impedir as chances de gol mais claras. Qual que é mais ou menos a ideia que a gente tem hoje, claro, com um pouco mais desenvolvida. E era muito doido que se a gente pensar até esse momento, até 1890, se a gente pensar que o futebol, como a gente conhece hoje, com um livro de regras unificado, passou a existir oficialmente no ano de 1863, então ali a gente já tinha algumas décadas de futebol. E então essas faltas perigosas perto ali do gol eram consideradas tiro livre indireto. E era uma falta como qualquer outra. E a partir dessa polêmica que se criou, e aí tá contada a história direitinho lá, mas houve essa proposta desse goleiro para que as faltas na proximidade do gol fossem um tiro livre direto. Só que isso não foi bem aceito. No começo, a International Board e a Inglaterra, os ingleses em geral, não gostavam dessa ideia, achavam uma falta de cavalheirismo. Olha só que coisa, hein? Falta de cavalheirismo. Mas, claro, foi se criando o pressuposto de que aquilo era benéfico ao jogo, porque era melhor naquele momento você fazer uma falta dura do que permitir que o cara fizesse o gol, então devia ter uma punição para esse tipo de lance, foi se desenvolvendo um conceito, mas não foi imediatamente aceito, demorou um pouco. E é curioso se a gente pensar hoje que a gente discute, fazendo um link com a atualidade, hoje se discute retirar o que eles chamam de tripla punição, né? Que é, por exemplo, quando o jogador vai numa chance clara e manifesta de gol, como está escrito na regra, e um jogador adversário faz a falta dentro da área, é dado não só o pênalti, como o cartão vermelho. E é considerado uma tripla punição, porque o jogador fica expulso para aquele jogo, existe a penalidade máxima e ele está suspenso para o próximo jogo também. Então é considerada a tripla punição. Se discute hoje na International Board, é muito provável que essa tripla punição caia, que não seja mais um lance passível de expulsão, a não ser que seja uma falta violenta, mas uma falta comum. Talvez isso deixe de ser a partir daqui a alguns meses, se a International Board aprovar. Então é curioso a gente pensar na história de como surgiu o pênalti, né? Vale a pena ler, para quem quiser saber mais da história. Leandro Stein escreveu lá, tá bonitinho, a história é bem bacana.
E mais uma, você ia falar alguma coisa?
Não, não, não.
Eu lembrei que na quadrinha... famosa quadrinha, né? Aquela quadra pública ali. Não tem pênalti também, né? O cara fez uma falta dentro da área, sai jogando. Cobra a falta pra trás, né? Não tem pênalti na pelada, né? Porque daí já vira meio gol. O goleiro já não é goleiro. Era mais ou menos o que acontecia. Então, tudo é vanguarda, né? Como diria o outro. O adeus de Trifon, o ícone da Bulgária de 94, deu adeus à vida. Morreu há 50 anos. Leandro Yamin fez o meu time de botão da Bulgária.
Exato.
E eu cheguei aqui já falando um monte de coisa dessa Bulgária, mas
saiu agora do forno.
Eu não vou ser tão crítico, não.
Não, essa seleção da Bulgária tinha um gênio que jogava no Barcelona, que era o Stoikov, que era o que toda a mídia fala, esse time só tem o cara, mas o time mostrou muito mais do que isso, e foi o time que acabou passando o jogo que todo mundo lembra do Iekini segurando a rede, era contra a Bulgária. O primeiro jogo pós-doping do Maradona era contra a Bulgária. As oitavas de final marcou a vida da seleção do México, que foi uma invasão da torcida mexicana a Nova York, foi contra a Bulgária.
Tem antes ainda, né? Se a gente pensar nas eliminatórias,
o que aconteceu contra a França.
Era a grande favorita, a França de Eric Cantona era a grande favorita naquele grupo e perdeu da Bulgária em Paris.
Aos 45 do segundo tempo. A França na penúltima rodada perdeu em casa para Israel, na última rodada perdeu em casa para a Bulgária e saiu da Copa. E, enfim, esse era um time que tinha Balakov, Kostadinov, tudo, mas tá tudo no meu time de botão que você entra na Central 3 e encontra. E tinha o Ivanov, que foi titular nessa Copa, titular na Eurocopa 96 e também na Copa do Mundo em 98. Ou seja, foram mais de 70 partidas pela seleção, né? Ele não era só um rostinho feio, né? Ele tinha alguma coisa, né?
Você acha que quando a França ganhou a Copa de 98, algum gênio ali da mesa redonda falou: ah, mas esse título começou naquele gol da Bulgária?
Será?
Eu adoro esses clichês. Mais algum aí, senhor?
A França se reconstruiu depois daquilo e tal.
Quando tomamos aquele gol da Bulgária,
eu
vi que ali vinha o título. Começa ali.
Não, a gente pode falar, o Bonsante pode falar melhor do que eu, que temos a Copa Trifon Ivanov, que aliás foi citada no perfil biográfico que fizeram na revista Sofut francesa.
Obituário.
Falaram da Copa Trifon Ivanov, que ele tem uma Copa com o nome dele no Brasil.
Pois é, que a gente joga aqui, né? Menos o Paulo. O Paulo não gosta muito da gente. Ele não,
isso não, também não é. Eu continuo mal-humorado, né? Para eventos sociais.
Né? Mas a gente joga aqui. É uma Copa, um campeonato de amigos aí que leva o nome do Trifon Ivanov, porque a gente é grossinho, que nem ele era, mas muito esforçado.
E não tão bonitos, né?
Não, certamente não.
Mas você sabe que eu descobri na morte dele que o apelido dele era Lobo. Aí um monte de gente me mandou, falou: você sabia que o apelido dele era Lobo? Eu falei: não sei, mas fico honrado de ter esse sobrenome.
O Lobo, porque diziam que ele fazia a barba de manhã e já tava barbudo de tarde, né? Ele
era que coisa, hein?
Conhecido como, aliás...
Será que alguém faz a barba duas vezes por dia, cara?
Será? É uma revelação do meu time de botão no Bulgária de 94. O goleiro, o Mihailov, jogou a Copa de peruca.
Olha,
vocês sabiam disso? Jogou a Copa de peruca.
Loucura, hein?
Contra o Raveri, que precisava de peruca, mas
não usava.
Assumia careca. De toda forma, acho que o Ivanov fica acho que fica nesse folclore dele. Uma coisa que é espontânea demais para uma época que hoje a gente não é com Twitter, com tudo mais, né? Não tinha rede social na minha infância, nem na infância do Lobo, nem na sua, Paulo Júnior. Na do Bonsinha tinha.
Tinha.
Bonsinha é mais novo.
Na infância não tinha.
Mas a mesma piada que faziam com a figurinha do Trifon Igual 9 na minha escola, faziam na escola do Lobo, sem a gente saber que tava...
Sem
estar,
né? Conectado, né?
É.
Sem... Ele... Apesar que, no nosso caso, é possível que as pessoas estivessem conectadas, que a gente morava perto.
Muito perto.
Que mostra que as conexões são múltiplas, né? São muitas dimensões. Não, né?
O Yamin, um fato absolutamente inútil, né?
Mas nada é inútil,
o
né?
O Yamin morava exatamente na minha rua, na Zona Leste, e agora moramos na mesma rua também,
nova,
no centro.
Segunda vez na vida.
Quem que tá perseguindo quem?
Você vê. Bom, eu cheguei depois, né? Então.
Que coisa. Vamos falar de campo e bola, como diz alguns. Começar pelo clássico do Rio, então, Vasco e Flamengo. Não deixa de ser diferente ver o clássico em São Januário, né? Pelo menos quem bate o olho não é o cenário que a gente acostumou a ver, que a gente acostumou a ver Vasco e Flamengo, mas o clássico voltou para São Januário, o Vasco venceu com um gol no fim. Que dá para falar desse Vasco que vai jogar uma Série B daqui 3 meses? E esse novíssimo Flamengo, né? Bastante, bastante diferente aí com o Muricy.
É meio louco de você pensar que talvez o melhor time carioca nesse momento seja o Vasco, né? Porque é o time que foi rebaixado. Porque as circunstâncias em que o time foi rebaixado foram meio estranhas, porque fez um primeiro turno horrível e no segundo se recuperou muito bem e até quase conseguiu ficar na primeira divisão. E praticamente manteve o time, manteve o Jorginho, manteve o mesmo trabalho pro ano seguinte, ao ponto em que o Botafogo tá subindo agora, tá, tem que montar um time de primeira divisão, o Flamengo tá com o Muricy, tá com vários contratados, tem que montar um time de novo, e o Fluminense tá sofrendo bastante, né, com o Eduardo Batista. Então, você vê o Vasco como o time mais acertado do Rio de Janeiro, o único dos quatro grandes que tá na segunda divisão. E jogou contra o Flamengo, mereceu a vitória, acho que foi o time que mais criou ali durante o jogo e conseguiu esse gol no final. Pro Vascaíno é importante, porque também nessa história de estar na segunda divisão precisa de um pouco de autoestima.
E vem ganhando do Flamengo,
não,
né?
É freguesaço, né? O Flamengo é muito freguês. Ano passado eles se enfrentaram um zilhão de vezes e o Vasco ganhou praticamente todas.
Própria arrancada com o Jorginho passa por uma eliminação, né?
Sim,
de Copa do Brasil sobre o Flamengo.
Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil e teve um clássico entre eles pelo Campeonato Brasileiro. Eliminou o Flamengo na semifinal da Taça Rio do ano passado. E ainda venceu as duas no Brasileiro. E só perdeu naquele amistoso em Manaus no começo do ano, né? Pro Orico Miranda é excelente, né? Ele fala que é um campeonato à parte, o campeonato que ele vem vencendo aí já desde o começo do ano passado. E o Flamengo, assim, não é pra ligar sinal de alerta nenhum, porque é um trabalho muito, muito, muito cru, né? Assim, não só por várias contratações, mas também porque o Muricy acabou de voltar de uma pausa ali, né? Deixa ele pegar no tranco um pouco também, porque não se vê nada do Barcelona no Flamengo, mas assim, o Muricy é diferente agora. Ele pode até recorrer a alguns métodos antigos, mas ele está tentando se atualizar um pouquinho. Vamos ver no que isso vai dar.
E o campeonato, só aproveitar para o Lobo falar, o campeonato carioca é diferente do paulista, que tem times do interior jogando, Série B, Série C, Série D, tem, em tese, times menos estruturados, né? O que mostra que mesmo Botafogo, Fluminense, às vezes não jogam bem, mas vão ganhando, né? Vão somando pontos e principalmente vai dando rodagem para jogador, né? Jogador meio desacreditado vai marcando gol, é importante também.
Não, é importante. O Rio de Janeiro tinha o Macaé na segunda divisão, né? O time acabou não indo bem ano passado. Então, mas são poucos. O São Paulo tem times que não estão na primeira divisão paulista, mas estão em divisões nacionais, né? Casas de Português e Guarani, principalmente. E o ano passado tinha o São Caetano, que está na Série A2 também, na Série D. Então, São Paulo, normalmente, até pelo dinheiro que movimenta, tem times um pouquinho mais capazes de fazer algo em nível nacional.
Contratando jogadores de um nível bom, né? Um Red Bull da vida, né?
Inclusive jogadores de outros estaduais,
sim,
até do Rio mesmo, quando acontece, do Paraná, enfim. Até a gente lembra, vocês certamente lembram, de quando o Paraná, nos anos 90, era uma força paranaense, né? Uma força que estava no cenário nacional. O Paraná fazia muito isso, né? Fazia uma seleção de jogadores do interior paulista, é, pegava ali um ou outro destaque de time pequeno, de outro, de estaduais maiores até, e montava um time para o Campeonato Brasileiro. Muitas vezes funcionou. O Borges mesmo, que surgiu, brilhou primeiro nacionalmente no Paraná, foi um desses casos, trazido do interior de São Paulo, funcionou. Ele tinha jogado na Bahia também, mas ele se destacou no interior de São Paulo, foi para o Paraná. Então é um jeito. E eu acho que é o triste desse estadual carioca é não ter Maracanã, né? Um estadual
como
sem Maracanã. Diferente?
Isso faz muita diferença para o campeonato
diferença.
Carioca, né? Você pega as médias de público desse campeonato carioca, são ridículas, assim. São coisa ridículas. De 700... Grande jogando para 700 pessoas, para 800 pessoas.
Que aí também já não é culpa só do Maracanã, né? Que a galera abandonou mesmo, né?
Que não tem jogo no Rio, né? Porque Vasco... tirando o Vasco, que tem
São
Januário...
Mas dá para ter mais de 700 pessoas para ver um Fluminense com Fred, Diego Souza...
Lógico que dá, mas é que mesmo no Maracanã não ia dar 30 mil, né?
Claro,
ia dar, mas ia dar um pouco mais. Mas você pega... Até a segunda rodada, o Botafogo e Fluminense estavam pagando para jogar. Estavam com
um absurdo.
Faturamento negativo, né? Enquanto que quem mais lucra com o Campeonato Carioca é a Ferdi. Que isso, pelas taxas que ela recebe de todas as partidas, a Ferdi tem o maior faturamento do Campeonato Carioca. E isso sem fazer, sei lá, nada, né? Okay?
Aliás,
imprime
fazendo
as fichas,
mal, né?
Fazendo mal. Então, você consegue entender por que o Flamengo e o Fluminense se rebelam contra esse campeonato. Consegue entender muito bem. E, ao mesmo tempo, você entende muito bem por que os paulistas não se rebelam tanto. Porque sábado o Palmeiras jogou contra o Linense na Allianz Parque e teve mais de 1.100.000 de faturamento. O Corinthians pegou o Capivariano no meio de semana, um jogo à noite, teve mais de 1.000.000 de faturamento. Para os times paulistas, o campeonato estadual, é lógico que ele não é um campeonato brasileiro, ele não é nem o que poderia ser um torneio Rio-São Paulo, nada disso, mas ele não é ruim relativamente em relação aos outros campeonatos. Como a gente falou, eles pegam adversários que estão em divisões nacionais, que tem alguma força técnica ali. Os estádios não lotam, mas eles dão um bom faturamento para os jogos. Assim, os estádios do interior de São Paulo, até que alguns nem são tão ruins. Então dá pra levar como uma pré-temporada ali, porque não é um campeonato que onera os clubes paulistas. Ao contrário dos clubes cariocas, que ficam num marasmo inteiro ali, às vezes até sofrendo prejuízos.
Financeiramente, o campeonato paulista não é ruim pros clubes. Não, ele só é ruim em termos de calendário, porque fica essa conflito de calendário e tudo mais. Mas financeiramente é bom, a ponto de a premiação total do paulista pra quem é campeão acaba sendo... maior do que para quem era da Libertadores até 2013. Agora já melhorou. Sim. Um pouquinho, mas ainda não é, nossa, grandes coisas. Então é também por isso. Mas aí, isso, e com tudo isso, nada justifica os clubes paulistas que não se unem nem para
não
se unem para nada se unirem para votar no Coronel Nunes, como aconteceu. Né?
Ele tem capacidade, já diria capacidade. Paulo Nobre.
Tem capacidade.
A jornalista da ESPN, Gabriela Moreira, ligou lá, Lé com Cré, juntou os números e concluiu e viu que o jogo de basquete do Flamengo foi mais lucrativo ao Flamengo do que o jogo de futebol.
Veja só. Essa é a federação
aí,
do Flamengo.
Pois é.
Do Flamengo. Tem 40 milhões de pessoas querendo ver o jogo do Flamengo.
Pois é.
O Fla-Flu também não vai ser no Rio, né? Brasília. Tá quase certo isso. Brasília?
Aliás, eu tô com a sensação que a final do Carioca vai acabar sendo em Brasília também. eu não duvido.
Ano que vem, assim, aquela coisa bem... Ano. Não, mas assim, arrastada, sabe? Não sabe onde vai ser. Que coisa. Eu. Copa do Nordeste.
Faz a prévia da Olimpíada, né? Tipo, antes do Bolt ali, se correr, você coloca.
10 por 10, assim. Copa do Nordeste, senhores. Que tal essa edição? Já falamos outras vezes e acho que é quase unanimidade que é um campeonato que deu certo. Tanto que os times, acho que o campeonato cearense já chegou à sétima rodada na Copa do Nordeste. Deu até para alguns times, para o Fortaleza, por exemplo, tentar uma arrancada já no estadual para poder se concentrar. Em outros estaduais, os times, obviamente, preferindo a Copa do Nordeste. É um campeonato de muito mais projeção e nível técnico muito maior. Que tal? Qual foi a primeira impressão aí dessa rodada do Nordestão?
Olha, até a gente fez um texto lá no fim de semana falando sobre a tradição, a emoção, a rivalidade. E tem um aspecto aí que é um dos aspectos que a gente colocou, e acho que já ficou um pouco isso, já teve um Bahia e Santa Cruz, né? Santa Cruz e Bahia, na verdade. E que tem um aspecto que é importante no Nordeste, que não acontece nas outras regiões, na Primeira Liga, por exemplo, esse aspecto não fica tão valorizado, que é, primeiro, existe uma rivalidade entre os estados do Nordeste, que é forte, e por exemplo, Pernambuco e Bahia, existe uma disputa que até de quem é o maior do Nordeste, as torcidas puxam para si, né? Somos o maior do Nordeste. E tem algumas rivalidades, muitos dos times do Nordeste, por conta do que a gente viu nos últimos, sei lá, 30 anos do futebol brasileiro, que isso criou uma distância maior entre os grandes paulistas, cariocas, mineiros, gaúchos aí, que compõem os chamados 12 grandes, fez muitos desses times do Nordeste ficarem na segunda. O Bahia e o Vitória chegaram a cair para a terceira divisão. Então esses confrontos, como o Bahia e Santa Cruz, por exemplo, que aconteceu na segunda divisão ano passado, não vai acontecer esse ano. E são confrontos interessantes. Sport e Vitória, são jogos que para o torcedor nordestino, para o torcedor desses times, é muito interessante. E para nós, assim, mesmo nós estando longe, são confrontos bem mais interessantes que muitos dos jogos que a gente tem aqui. Assim, então,
sem dúvida.
São Paulo e Água Santa, por exemplo, foi um jogo muito, muito sem graça.
Bahia e Santa Cruz é muito
mais interessante de assistir, né? Como produto. E é claro que a gente já falou, muita gente já falou de... dos regionais, ele se provou algo realmente relevante para os times e lucrativo. E pegou, assim, os torcedores conseguiram, mesmo no começo da Copa, a gente já até falou disso outro dia, o começo da Copa do Nordeste foi bem difícil, né? Foi meio feito à força, a CBF também não quis muito dar bola, e no fim acabou virando um campeonato importante. E, bom, a gente viu ano passado o Ceará ser campeão e brigar ferozmente contra o rebaixamento na Série B.
Foi um começo muito estranho ali, né? Logo depois do título, o time passou umas 10 anos rodadas sem ganhar nada.
E são dois ambientes completamente diferentes.
Totalmente
também,
diferentes.
Né? Porque num grupo com quatro clubes é outra dinâmica, né? Do que você jogar uma Série B que,
sem dúvida,
às vezes a tabela te prega uma, você pega uma sequência de duas semanas com duas viagens e já fica pra trás, né? Não tem muito como correr. E só uma coisa que eu acho interessante, que aí ficando mais claro a escala, né? O time pequeno lá do Sergipe sabe o que tem que fazer para jogar a Copa do Nordeste, vira... acho que o futebol vai ficando mais escalonado também. Estadual, regional, nacional, né? Dá uma organizada um pouco melhor, já que a Copa do Brasil ainda é meio bagunçada, tá melhorando, já foi muito pior, né? A coisa do ranking e tal. Pelo menos acho que pros times pequenos do interior do Nordeste vira uma outra motivação para chegar longe no estadual também. Vamos para os paulistas falar um pouco mais de jogo agora da vitória do Corinthians sobre o São Paulo e projetar os três paulistas, os dois mais o Palmeiras, estreando na Libertadores nesse meio de semana.
O Corinthians está me lembrando muito o ano passado, pós-time vai vencer a Champions League. Que é aquele começo de campeonato brasileiro em que o...
E não venceu, né?
Não venceu. No final,
só pra... não rolou.
Foi o Barcelona mesmo que ganhou. Que o time do Corinthians, assim, era um time seguro, um time organizado, que sofria poucos gols, não fazia grandes jogos, mas também não sofria grandes riscos, né? Vencia, aproveitava um erro do Lucão ali, fazia um gol, às vezes arrancava um gol e ia vencendo seus jogos até ir se acertando. E parece que o Corinthians passa pelo mesmo processo mais uma vez, né? É um time organizado, é um time que nem sempre joga muito bem, ao longo dos 90 minutos mesmo, mas vai, pelo menos até aqui, ganhou todos os jogos, né? Agora vai, outra história, vai pegar a Libertadores, pegar o Cobresal, o atual campeão chileno, foi campeão chileno outro dia, no meio do deserto, outra história.
Principalmente a logística,
principalmente a logística.
Porque... esses times, quando vêm jogar contra Corinthians, contra Palmeiras, contra São Paulo.
Desce com bica, mas
não, e é um jogo que não é tão diferente dos jogos do estadual, né? Pelo menos do ponto de vista tático ali, são times que vão se defender.
São times que vão se defender.
Maior dificuldade agora, é a viagem.
Agora
mesmo.
O Corinthians vai pegar outro. Tem qualidade ali no time. Você viu? Já deu pra ver que o Giovani Augusto vai encaixar bem no time, precisa de um pouco de tempo pra se entrosar. O Guilherme é bom jogador, a qualidade dele é indiscutível. O Williams é outra história em relação ao Ralf. Enquanto o Ralf era um cara que nunca foi expulso durante 1000 anos no Corinthians, o Williams já levou uns 3
ele
ou 4
adora,
cartões,
né, um
amarelos.
Cartãozinho, nossa.
É outra dinâmica ali de proteção ao meio campo, mas é um Corinthians que vai se acertando, né? O Balbuena já tá lá constando no bid, tem que ver se vai entrar na vaga do Iago ou se o Corinthians vai se manter o Iago como titular no lado do Felipe. O resto do time é mais ou menos igual. O André ainda tá um pouco fora de sintonia em relação ao time, mas ele tem capacidade de suprir pelo
podia
menos...
Podia ser mais, viu? Eu achei até que... assim, entrando no... Assim, pro começo do Wagner Love, achei que foi ok até.
Lembro um pouco, né? Acho que ele até foi melhor, mas... Que o Wagner Love tava meio... O que é isso que vocês estão fazendo aqui? E acho até que ele consegue suprir o que o Wagner Love fazia. Até porque muito do que o Wagner Love fazia era movimentação, era marcação, era assim... E aí, no final do campeonato, é que ele começou a desatar, a fazer um pouco mais de gols e virou artilheiro do Corinthians no Brasileiro. Mas acho que o Corinthians está num bom caminho. O São Paulo ainda precisa acertar bastante, né, Lobo?
Ah, precisa, né? O São Paulo foi um time bem mais postado, taticamente, organizado, do que era em 2015. Mas ainda sofreu com alguns dos problemas que o time já tinha no ano passado. A criação de jogadas ficou muito, muito pobre, né? O Paulo Henrique Ganso teve um jogo muito, muito apagado, muito fraco. Ficou bem marcado, claro, mas o bom jogador sempre vai estar bem marcado, né? Todos os times fazem marcação cerrada nos jogadores.
O Corinthians vai sempre marcar
fortes.
Bem ele.
Claro.
Ele não vai jogar contra o Corinthians nunca.
Então precisa criar alternativas de jogo ali. Tem algumas coisas que eu acho que o Balsa vai acabar mudando no time. O Centurion, por exemplo, que. Embora ele. Eu imagino que o Balsa, por ter chegado. Tendo o Centurion à disposição, sabendo e tendo visto, enfrentado o Centurion, que era um demônio jogando no Racing, ele imaginou que pudesse fazer isso. O Centurion não tem conseguido. Não quer dizer que ele não tenha futebol, mas ele não está conseguindo. Então, nesse momento, tem outros jogadores melhores do que ele para jogar. E assim, eu acho que ele até foi. Falando sobre o que aconteceu, o Lucão. Tem falhado repetidamente, é difícil, mas ele não é o titular do time, né? Era para ser o Breno, tá machucado, quando o Lugano tiver em condições vai acabar jogando. E eu acho que o Balsa fez o certo, porque não dá para crucificar o jogador. É uma falha que é terrível, não tem desculpa, não tem defesa. É uma falha que é difícil até entender, porque parece que ele não tem nem visão periférica de ver o Denis ali por perto, né? Fazer um passo daquele. Mas assim, não adianta o técnico também chegar na coletiva e fazer como Marcelo Oliveira fez com o Leandro Almeida, que é um jogador que a gente já falava. Quando chegou, o Bonsante até já tinha falado de, pô, podia dar chance da outros garotos. A gente já tinha falado disso ano passado. Então, assim, eu acho que não adianta queimar o jogador também. Porque ele vai precisar, o elenco vai precisar do cara, mesmo que ele seja a quarta opção, ele vai ter que estar lá. Então, acho que fez bem, até porque o próximo jogo o São Paulo não deve ter tantos problemas defensivos. É contra o Strongest, que tem alguns jogadores perigosos no ataque, mas dá pra você manter o Lucão lá e proteger.
E torcer também, pra estar num dia melhor.
E porque você não tem opção, na verdade, né?
Porque se você tirar, você queima. Até se for pra colocar o Lugano ali apressado, mas se você deixar e falhar também...
Mas essa coisa do Lugano... O Lugano tava onde, meu? Ele tava em Júpiter?
Pô, ele chegou
muito magro, né? Muito
ele chegou abaixo...
Essa é boa, né? Você se apresenta no trabalho, o problema é que você tá magro.
Segundo a fisiologia de São Paulo, ele tava sem massa muscular, né? Tava com agora, peso abaixo do peso dele.
Tem uma coisa que é interessante pensar, eu até falava com o Leandro antes do programa, o caso do Leandro Almeida, por exemplo. A torcida do Palmeiras sai do Pacaembu em Palmeiras e São Bento falando, esse cara não pode mais jogar no Palmeiras, Leandro Almeida não pode mais jogar no Palmeiras. Aí o treinador vai e fala, ó, ele não vai jogar que ele precisa treinar mais, o torcedor vai lá e fala, pô, não precisa queimar o cara na imprensa também, né? Assim, é só pra gente pensar um pouco, porque às vezes a gente cobra sinceridade também do treinador. Tudo bem, ele pode ter uma coisa dentro do vestiário e pode falar outra na imprensa, isso faz parte do jogo. Ele podia ter falado na imprensa, não, confio no Leandro, e lá dentro falar, ah, Leandro, você vai ficar fora semana que vem. Mas acho que são coisas que às vezes tem que acontecer pra dar um chacoalhão também. Não acho que tem que queimar o Lucão, não tô falando isso. Mas, por exemplo, o Balsa chegar e falar, pô, acho que depois da falha do clássico, eu vou dar uma semaninha pro Lucão. Dar uma respirada, vai lá fazer uma academia sozinho, tranquilo, não precisa jogar quarta e domingo. Acho que às vezes pode ser válido também.
Acho que logo depois.
Correndo o risco de ser encarado como geladeira. Aí a gestão do técnico.
Acho que logo depois, ainda numa situação em que você vai ter que apressar a volta do Lugano, fica muito claro que você tá.
Ou vai ter que colocar o Lianco, que é outro garoto,
acho
que também
pode. Muito claro que você tá dando geladeira. Mas acho que pode, assim, daqui no. Da jogo final de semana pro outro.
Não, acho que vai, ele vai sair
um pouco
do time.
Ele vai acabar saindo do
time.
No
momento que tiver uma outra opção, hoje o Maicon foi apresentado, né? Zagueiro que veio do Porto, não estava numa boa fase no Porto. Inclusive.
Por 6 meses também, né?
Bem emprestado. Mas assim, acho que naturalmente, quando o Maicon tiver opção, puder jogar, não pra quarta-feira, que tá muito em cima, não teve treinamento, mas para o futuro próximo aí, o Maicon vai acabar jogando, o Lugano vai acabar jogando quando tiver condições, o Breno, quando tiver condições, vai jogando. Então, o Lucão, naturalmente, vai ficar para trás na fila e acho que tem que ficar mesmo, porque não dá. É que eu acho que quando você faz o que o Marcelo Oliveira fez com o Leandro Almeida, o erro dele, que eu acho, é ele pediu o jogador.
Ele tinha a contratação. Ele tinha o Vitor Ramos, ele tinha o Vitor Hugo, ele tinha o Jackson, ele tinha o Natan, ele tinha o Tóbio ainda.
E aí você...
Ele trouxe o Leandro Almeida, mas ele falou, não, me traz o Leandro Almeida porque eu quero esse jogador.
E aí você tem um jogador que é da sua confiança, que o elenco sabe que você pediu a contratação dele, e na hora que ele falhou, eu acho que tem que tirar do time, mas você não precisa falar pro cara, vou tirar e não sei o quê. Aí hoje já não inscreveu na Libertadores, então quer dizer, ele não vai jogar mais pelo Palmeiras. E não tem problema em não jogar mais pelo Palmeiras, mas a postura do técnico, ainda mais num técnico que tem sido questionado por vários motivos.
Assim, aparenta que ele tá tentando se isentar da responsabilidade. É ele que pediu a contratação do jogador e é ele que deu a confiança pra ele. Porque, assim, esse ano voltou agora pro. Quando ele chegou, ele foi titular no Palmeiras. E aí tava jogando mal, acabou o ano com o Jackson. Voltou de ano, o Jackson não tava mais lá. O Edu Dracena machucou, e aí o Leandro Almeida continuou sendo titular. Então assim, ele contratou o cara, trouxe pro time, de novo, tinha muito zagueiro no Palmeiras quando ele contratou o Leandro Almeida. Mas ele quis
Continua tendo
muito zagueiro. E aí, coloca titular sempre que tem a possibilidade. Ele é basicamente, quando ele não é o segundo dupla de zaga junto com o Vitor Hugo, ele é a terceira opção. Então assim, ele tá dando chance, ele mostra confiança. E aí dizer ali que vou tirar do time e vou treinar, parece que ele tá se isentando.
E conseguiu uma façanha o Leandro Almeida, hein? Conseguiu não ser nem inscrito.
Pois é.
Faltavam 2 jogos do Paulista pro cara estrear na Libertadores, né?
E foi em cima da hora. O Natan tava indo para o Bahia, que eu até acho, sinceramente, pra ele era a melhor coisa que ele fazia. Porque no Palmeiras, óbvio, tá claro que ele não vai ter chance.
Claro.
Ele tava indo pro Bahia, devia estar já, sei lá,
sobrevoando Minas Gerais. Ele ficou insatisfeito, né? As notícias são que ele ficou insatisfeito porque o Palmeiras não deixou ele ir, né?
Porque ele é mais ou menos, ele tá atrás até do Thiago Martins, né? Que é outro moleque do Palmeiras, que já tinha sido inscrito na Libertadores e ele não tinha. E ele foi inscrito agora no lugar do Leandro Almeida. Então, assim, ficou muito claro que o Leandro Almeida tá sendo excluído. E o Marcelo Oliveira não tem nada de responsabilidade para se isentar, porque o trabalho dele no Palmeiras é muito ruim. Ele tem um título épico na Copa do Brasil, mas de campo em bola, né, como dizem alguns, o trabalho dele...
Seus amigos dizem campo em bola.
Meus amigos. É um trabalho muito ruim do Marcelo Oliveira. Ele não consegue dar um jeito na saída de bola do Palmeiras, ele não consegue dar um jeito na criação ofensiva, a defesa é bagunçada. O Palmeiras é um pandemônio já há uns 6-7 meses ali. É que nos jogos grandes, que é o que esconde um pouco, o Palmeiras cresce. Porque aí os jogadores resolvem, né? Assim, eles jogam mais concentrados. Assim, o Palmeiras contra o Santos foi o mesmo Palmeiras de... Na final, foi o mesmo Palmeiras de muitos jogos. É que aí você tem a torcida empurra, você tem o estádio inteiro ali, você sabe o que aquilo significa. Até acho que amanhã contra o River Plate do Uruguai fará uma partida melhor do que fez contra o Linense e contra o São Bento. Não espero que milagrosamente jogue bem, mas acho que vai conseguir. Tem bola para arrancar um resultado bom contra o River Plate, mas o Palmeiras me passa a sensação de estar perdendo tempo com o Marcelo Oliveira, porque ele não mudou nada. Veio as férias, veio dezembro, veio janeiro, ele esboçou ali fazer uma... Vamos tentar sair jogando um pouco mais, mas só a instrução não funciona, precisa ter um time, precisa posicionar a equipe para fazer isso, não adianta você... Falar, vamos parar de dar chutão pra sair com a bola. E aí começa a tocar. Só que aí os quatro da frente continuam parados lá na frente. Então sai tocando é o quê? O zagueiro, volante, volante, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, lateral, volante. Passa 30 segundos, dá um chutão pra frente porque perdeu a paciência. Então o Marcelo Oliveira não tá conseguindo evoluir, fazer esse time do Palmeiras evoluir. Não tá conseguindo desenvolver esse time. E aí, pro investimento do Palmeiras, né, pro elenco que o Palmeiras tem, que é um dos melhores do Brasil, eu acho que o Palmeiras está perdendo tempo ainda insistindo nisso. Pode, não sei até quando que ele vai conhecer o Marcelo Oliveira, mas para mim parece estar perdendo tempo.
Um pitaco sobre Grêmio e Galo para a gente ter tempo ainda de falar um pouquinho de Champions League. Que tal reforços, enfim, clima, aparência geral?
Eu acho que são os dois melhores times do Brasil no momento. São os que eu mais aposto, assim, porque o Grêmio manteve, né, o Roger, manteve o trabalho, já era um time forte ano passado, trouxe alguns reforços, como o Miller Bolanhos, que é um bom jogador. O Atlético Mineiro trouxe o Diego Aguirre, que é um treinador que acho que era meio o esquema que ele precisava, né? Um treinador que desse um pouco mais de solidez defensiva ali pro time, que era muito louco, tanto com o Kuki quanto o Leverkusen, atacava muito, deixava muito espaço na defesa. Acho que ele vai trazer um bom equilíbrio pro estilo do elenco do Atlético Mineiro. E são dois bons treinadores, dois bons times, mantendo o elenco, acho que vão dar trabalho.
Champions League, senhores, a fase de mata-mata começa nesse meio de semana, terça e quarta-feira. Não são todos os jogos, né? Tá dividida as partidas de ida em duas semanas, em quatro datas. Tem gente com vida ganha, como o Paris Saint-Germain, tem campeonato inglês com o bicho pegando, tem... Barcelona e Real Madrid aí vindo de goleada, o que dá pra esperar?
Parece
desses
um
jogos
absurdo,
de...
né? 24 pontos de vantagem em fevereiro.
Vai ser o campeonato, absurdo. Vai ganhar mais cedo do que o Bayern, né? Que costuma ser o primeiro das grandes ligas a ganhar. E é curioso só pensar que na hora do sorteio, em dezembro, dos times das oitavas de final, Paris Saint-Germain era franco favorito, assim, muito favorito em relação ao Chelsea. Só que de lá pra cá o Chelsea melhorou, saiu de um pandemônio que tava no vestiário pra se tornar um time relativamente perigoso. Ainda que jogadores como Hazard ainda não joguem absolutamente nada, não tá jogando absolutamente nada. Aliás, tem uma piada na internet hoje que é gols na Premier League, Hazard 0, Kolo Touré, zagueiro do Liverpool, 1.
Então, zagueiro ruim do Liverpool.
Mas o time melhorou, o Diego Costa voltou a jogar bem, o Willian, que é o melhor brasileiro na Europa pra mim depois do Neymar, nessa temporada, tem jogado muita bem. Bola, ele tem sido o principal jogador do Chelsea, com alguma sobra, e é um time perigoso. Eu acho que vai ser um confronto mais equilibrado do que se desenhava em dezembro.
Você claramente tinha um problema de relacionamento ali no
Tinha um problema de relacionamento.
Do Chelsea com o José Mourinho, que tem esse problema, né? Não sei se ele tem esse problema, é que o estilo dele de treinador abre possibilidades para ter problemas de relacionamento. Então... resolvido isso, é questão de colocar o time pra jogar de novo. E aí você meio que começa isso com o Gus Hiddink lá em dezembro. Então vai demorar um pouco, mas ele já tá no estágio mais avançado agora em fevereiro. O Fabregas voltou a jogar um pouco melhor também, o próprio Diego Costa, você tem agora umas opções, tá entrando os moleques no time. E acho que é um confronto um pouco mais equilibrado. O PSG ainda é favorito, até porque acho que questão de investimento e de jogadores à disposição, só perde para os três da elite ali, né, no mundo. Então, tem essa chance de ganhar, mas de fato vai ser um pouco mais difícil.
O PSG, 24 pontos na frente.
Tem 70 contra 56. Não, 46.
E como brincou o Leandro e a mim no começo com o jogo do Rio Ave, continua tendo também campeonato francês com dois canais. Ao vivo para você acompanhar a corrida atrás do PSG, que tudo bem, tá nadando de braçada, mas ao que parece o pessoal lá que não ganha pouca grana tá jogando bem, né? Juntou um momento em que a turma toda tá em boa fase. É isso, trivelistas?
É isso, sim. Da minha parte, é.
Valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo. Você sabia que em Santa Catarina tem um...
Por que a gente começa a frase com você sabia, né? Você tem certeza, já que eu não sei.
Tem um restaurante chamado Restaurante do Maurílio.
Ele mesmo.
E é do Maurílio mesmo. É só por isso. Grande abraço.
E o All-Star Game?
É muito chato, né? Mas pelo Kobe a gente faz até... Pelo Kobe a gente assiste até All-Star Game.
Eu achei que você fala, pelo Kobe a gente assiste até uma coisa mais bizarra, assim, sei lá, Faustão gravado.
Ah, mas as enterradas foram legais, vai.
Foram legais. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Felipe Lobo.
Valeu, até a próxima.
Bonita peita da Trivela, viu?
Bonita, né? É, camisa antiga aqui, da época da revista Trivela. Teremos novas em breve.
O banco, quando sair a nova, a antiga fica mais barata, né? Lá não. Na lojinha Trivela.
Infelizmente não tem. Já me pediram essa daqui se tinha pra vender, mas não tinha, porque essa aqui é de 2009. A última edição dela foi de 2009.
E essa aí valeria muito também, que tem muita notinha feita, né?
Tem
muita foto cortada,
tem
nossa.
Milhares de posts na Trivela de história.
Que loucura. Podcast Trivela toda segunda-feira às 8 da noite. A gente volta na semana que vem. Até lá.